Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao debate de referência sobre a política de Braga, todas as semanas, na antena da Rádio Universitária. Já sabe, a Praça do Município que vai na 12ª temporada. Hoje contamos com a convidada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, e com o comentador residente Jorge Cruz, do PS. No tema central, que vamos abordar já de seguida, sendo que os temas surpresa ficaram para o final, no tema central vamos voltar à questão das sete fontes. Enfim, é um daqueles assuntos que ao longo destes 12 anos se tem falado com muita regularidade e nas últimas semanas tem havido algumas novidades e também alguns pretextos de atualidade que justificam que se fale hoje do assunto. Um deles tem a ver precisamente com o facto de hoje haver um debate público promovido pela Câmara de Braga ao longo de todo o dia, em que vai apresentar alguns relatórios relativos à situação das sete fontes. Por outro lado, também na última reunião de Câmara foi aprovada a abertura do processo de alteração do PDM das sete fontes. Também tem-se intensificado e até de alguma forma inusitada, diria, algumas movimentações críticas dos proprietários, em particular da empresa Vila Minho, detentora de 40% dos terrenos daquela zona. Há também a disputa pelo preço do metro quadrado proposto pela Câmara de Braga, que é de 10 euros, quando os proprietários querem bastante mais. Por outro lado, há também um pedido de cedência ao Governo, concretamente ao Ministério da Saúde, um terreno contíguo ao hospital, que também foi abordado na última reunião de Câmara e que foi decidido a Câmara fazer esse pedido ao Governo. Há também declarações do vereador Miguel Bandeira, nas últimas 2 semanas, declarações aqui à Rádio Universitária, dizendo que o Ecoparque Monumental das Sete Fontes vai ser o maior parque urbano do norte do país. Há também a posição assumida pelo presidente da Junta de São Vítor, Ricardo Silva, que tem vindo a dialogar com os proprietários e admitiu também aqui em declarações à RUM a hipótese de haver uma construção controlada na periferia do que será o futuro parque, enquanto a Câmara de Braga é acusada pelos proprietários de não dialogar, uma acusação que é refutada claramente por Ricardo Rio, ainda recentemente o foi no final da reunião de Câmara, dizendo que os proprietários alegam que não há diálogo porque não ouvem aquilo que querem ouvir. Bom, são alguns tópicos que vos lanço a vocês, Jorge Cruz e Alexandra Vieira. Bem-vindos. Vou começar pela Alexandra. Como é que vê estas evoluções em relação às sete fontes? Acha que o processo de facto está a andar ou, pelo contrário, estará a retroceder ou estará na mesma?
Bom, cumprimento todos e todas aqueles que nos ouvem. Cumprimento o Jorge e o Alexandre. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Bom, a Câmara Municipal de Braga, nos últimos anos, tem-nos habituado a um ritmo muito lento no que diz respeito à capacidade de concretizar aquilo que se propõe fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos 70 quilómetros da ciclovia, cujo projeto esteve para ser apresentado pelo menos umas 2 vezes e depois acabou por não darem nada. Portanto, nós estamos com expectativa e com curiosidade relativamente àquilo que vai acontecer durante o dia de hoje. Sobre os últimos desenvolvimentos, nós parece-nos que cada dia que passa há um coelho que sai da cartola, não é? Este último, o da possibilidade de conseguir uma permuta ou da cedência do terreno do hospital, ou vizinho do Hospital Público de Braga, pronto, enfim, parece a concretizar-se seria uma boa ideia, mas isto vai depois ter algumas implicações a este nível. De qualquer das maneiras, esta novidade permitiu ao vereador do Urbanismo, a Miguel Bandeira, dizer que este parque poderá ser o maior parque urbano do norte do país e, quem sabe, até do país inteiro. E, para a parte que nos toca, nós achamos que esta atitude não é de todo interessante nem é necessária. Por que razão é que este Executivo Municipal considera que tudo aquilo que faz tem que ser o maior, o mais importante, o mais relevante, em todos os aspectos, no São João, no Bolo Rei, na, na, na nas comemorações da Final Four, tem de ser tudo em grande e à francesa. Não é necessário. E os bracarenses não esperam isso. Os bracarenses esperam é a obra feita. Não precisa ser o maior parque urbano do norte do país. É preciso é que o parque exista. Eu lembro que há umas semanas foi aprovada a carta educativa na reunião de Câmara e depois na Assembleia Municipal. O documento é muito completo e interessa a vários setores de atividade. E a dada altura, o documento refere os vários equipamentos do que diz respeito, por exemplo, às zonas verdes da cidade. E nós ficamos a saber, claramente, que Braga tem dois parques. O Parque de São João da Ponte e a Mata do Bom Jesus. Portanto, o São João da Ponte, que é um parque pequeno, e a Mata do Bom Jesus, que é um parque que, enfim, como todos nós sabemos, é privado. Portanto, claramente a cidade não tem parques urbanos, não tem zonas verdes. Há outras soluções que a Câmara insiste em não contemplar, como, por exemplo, a da estação agrícola. Se vai pedir os terrenos ao Ministério da Saúde, provavelmente os terrenos da estação agrícola, ao que tudo indica que também serão a sede da polícia da GNR, não é? Uhum. Parte destes terrenos também poderiam ser uma zona verde, porque é que se o modelo pode ser aplicado para a zona das sedes de fundos, porque é que não podia ser aplicado também naquela zona da cidade? E pronto, e os bracarenses assistem a este desfilar de iniciativas megalómanas que depois, ao que tudo indica, não passam do papel. Portanto, nós estamos expectantes relativamente àquilo que está a acontecer durante o dia de hoje. Quanto ao valor dos terrenos, a posição do Bloco Esquerda é clara, não é? Nós não concordamos com qualquer situação de especulação e de mais-valias. O valor de 10 euros o metro quadrado foi definido pelo urbanista Jorge Carvalho, uma pessoa com reputado nome na praça, portanto, penso que há aqui algum equilíbrio e não me parece correto que os proprietários, enfim, que compraram, foram correr comprar os terrenos em 95, se a memória não me falha, na expectativa de conseguir ganhar muito dinheiro à custa dos dinheiros públicos, pode não acontecer, que consigam fazer esse negócio tão chorudo. Nem é desejável, penso eu, à conta dos dinheiros públicos. Agora,
portanto, nesse ponto de vista, está, digamos, de acordo com a Câmara. Acha que os 10 euros por metro quadrado será um valor correto?
Pensamos que sim. Porque, de facto, não, nós somos contra esta especulação, porque sabemos que os terrenos foram comprados já com a intenção de realizar elevadas mais-valias.
Alexandra, voltaria já, se isso não se importa, uma vez são apenas os dois a participar hoje. Jorge Cruz, em relação, bem-vindo antes de mais, naturalmente, mas em relação a este caso concreto dos terrenos, acha que o valor dos 10 euros é justo? E já agora, um parênteses, peço desculpa porque eu referi que houve movimentações e algumas inusitadas, enfim, da parte dos proprietários, particularmente da Vila Minho, que tem 40% dos terrenos. Não referi concretamente, por exemplo, a edição de um jornal, e é por isso que eu dizia inusitado, com duas dezenas ou três dezenas de páginas, também na própria internet, em redes sociais, contestando a posição da Câmara e expressando naturalmente a posição, neste caso, da Vila Minho e de outros proprietários, eventualmente, e contestando claramente o preço dos 10 euros por metro quadrado que a Câmara quer oferecer para ficar com os terrenos.
Bom, é muita coisa. Começo com a saudação, habitual aos ouvintes, aos presentes. Aos presentes, neste caso só a Alexandra e o moderador. e para dizer o quê? Ora bom, em relação a isto, em relação ao preço, eu acho que é melhor recuar um bocado, não é? Porque o parque, eu recordo, alguns ouvintes, pelo menos aqueles que seguem mais atentamente este programa, sabem que eu, há 4, 5 anos, quando esta maioria entrou, eu disse que não me acreditava que eles fizessem o parque das sete fontes.
Essa é uma daquelas afirmações que eu retive desde o princípio, já algumas vezes falei
sim,
ao Jorge.
Sim, eu disse na altura...
Eu creio que o Jorge até disse que, provavelmente, durante 12 anos, que previsivelmente poderá
eu disse
ser...
que tinha a certeza que não fazia no primeiro mandato, que exato. No segundo também não me acreditava, e tenho muitas dúvidas que nos três mandatos que, em princípio, eles apontam a fazer, não sei se fazem, se não fazem, se conseguem ou não conseguem fazer. Porque, no meio de tudo isto, eu parece-me que há algumas, eu não direi manobras de diversão, mas algumas ações que me parece serem mais de faz de conta do que realmente de avançar com alguma coisa. Se não, vejamos. Eles já tiveram oportunidade, no anterior mandato, de avançar com o processo, com os proprietários, designadamente através do diálogo, e não o quiseram fazer. Porque estavam em estudos, porque ainda não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer, enfim, foram dando sempre desculpas. Hoje, a questão, também me parece, em relação aos preços, relativamente simples. Bom, o Tribunal que decida qual é o preço justo, e aí já não haveria nenhum problema se era de uma parte, se era de outra. Pelos vistos, também não é essa via que querem seguir. Não percebo, só entendo isto à luz de quem quer protelar o processo. Dizer eu dou não sei quanto, vocês querem não sei quanto, não chegámos a acordo, andámos nisto, nesta atrapalhada.
Agora, mas acha que a maioria tem interesse, a maioria municipal tem interesse em protelar?
Não sei se tem, se não tem, eles é que terão que dizer. Isto é, sim, mas... a minha observação, o meu comentário, por aquilo tudo que tem acontecido, parece-me que estão a retardar demasiado o processo. Porque no princípio, durante o primeiro mandato, foi sempre, bom, aquilo é difícil, porque são muitos proprietários, chegar a acordo com todos eles não dá, depois há um que não quer, o outro quer não sei quanto e tal, e passaram para o segundo mandato. No segundo, estão com os problemas que nós sabemos, dizer que não sei o quê, que não chegam a acordo, que não é, bom, quando é que eles vão mesmo avançar para o terreno com isto? Isto suscita depois, obviamente, reações, enfim, um pouco descabeladas, como estas que têm vindo, com publicações denominadas jornal, que não é jornal, como é óbvio, aquilo não é um jornal tem regras, enfim, é uma publicação que foi feita, que, enfim, eu não sou legislador para dizer o que é que se passa com aquilo, mas no fundo foi a forma encontrada pelos proprietários, ou neste caso por um dos proprietários, para tentar fazer valer as razões dele.
E curiosamente, invocando que não há, enfim, traduzindo, não disse exatamente assim, mas invocando que não há liberdade de imprensa em Braga. Foi mais ou menos isto.
Exatamente
em relação
isso.
À imprensa.
Mais ou menos isso.
Portanto, à escrita, não estou a falar, por exemplo, no caso da RUM, que é diferente.
Claro, mas nós estamos hoje, não estamos a discutir, eu tenho muito gosto de discutir como tema central.
E já discutimos a comunicação aqui várias vezes ao longo
em Braga,
anos.
Tenho muito gosto nisso e até interesse, mas em Braga e no país. Mas este não é o tema hoje. E, portanto, em relação a isto, o que me parece é que a empresa Vila Minho sai com publicações sobre a verdade das sete fontes, é a verdade da Vila Minho, obviamente, para contrapor à verdade do Ricardo Rio e da Câmara de Braga, que será a verdade deles também. Nós agora temos que ver quem é que tem razão e, provavelmente, isto terá que acabar mais tarde ou mais cedo nos tribunais. Esse é o aspecto. Em relação aos terrenos que são pedidos, só para depois passar a palavra ao Sandra, em relação aos pedidos, ao pedido que é endereçado ao Ministério da Saúde, eu parece-me que é desajustado, porque Ricardo Rio disse na reunião de Câmara que tinha falado com a administração para saber se eles necessitavam ou não dos terrenos. Ora bom, esta administração está até 31 de agosto. A partir daí não tem rigorosamente nada a ver com a gestão do hospital. Terá a ver apenas com o edifício, com a manutenção do edifício, que é um outro contrato. Mas, portanto, a partir daí não sabem se vai crescer, se não vai crescer, se necessita dos terrenos, se não necessita dos terrenos.
Aparentemente, crescimento será feito para sul, portanto, permitiria...
Seja para onde for, nós temos ali também um outro problema. É que a área do hospital... também faz parte de uma área de proteção e foi construído. Agora, nós, uma vez que assumimos, ou alguém assumiu a construção deste hospital, tem que assumir também uma área, por mínima que seja, de proteção do hospital para eventual crescimento. Nós não podemos espartilhar o hospital e amanhã dizer, ah, pois, mas agora vamos ter que construir um novo porque nós precisamos de crescer e agora cedemos os terrenos. Eu acho que tem que ser feito com cuidado e consultar, sim, o Ministério da Saúde para saber quais são as projeções que eles têm para este hospital. E há projeções sempre para esta coisa, há estudos a longo prazo, para saber se sim ou não aqueles terrenos podem vir para a autarquia.
Alexandra, há pouco interrompi, enfim, foi mais para tornar mais dinâmica a discussão, mas ainda tinha algo para acrescentar.
Sim, é só comentar a posição de Ricardo Silva relativamente ao plano
São Vítor.
Aquilo que, em princípio, será um plano urbanístico ao qual ele é favorável, não é? E depois ele faz uma comparação interessante, que é com a do com aquilo que acontece com o parque, o Central Park, em Nova York, que está então rodeado de prédios. Ora, quer dizer, vamos lá ver, o Central Park tem só de comprimento quase 5 km, não é? De que é que nós estamos a falar, não é? E esta a localização do Parque das Sete Fontes, como nós já sabemos, já está ela própria um bocadinho emparedada com aquela montanha artificial que foi construída para ser colocada à estrada de acesso ao hospital. Portanto, a pergunta fica no ar é esta, quer dizer, será que alguma vez se conhece, ou será que estas pessoas conhecem os outros parques urbanos convenientemente? Não é? O Central Park tem 341 hectares, só para dar um exemplo, e este, ao que tudo indica, não passará dos 30, não é? Portanto, não será sempre...
Não concorda que haja uma construção, enfim, ainda que controlada, na área limítrofe ou periférica do chamado Parque Eco Monumental das Sete Fontes?
Poderá ter que haver algumas cedências por causa, da propriedade privada. Admito que sim, e como diz o Jorge, e bem, serão os tribunais a decidir. Mas, efetivamente, urbanizar este parque, já de si tão atrofiado, digamos assim, no seu desenvolvimento, não me parece ser uma boa ideia, não é? Quem visita o parque neste momento, quem visita o espaço neste momento, já dá conta que, por exemplo, uma mãe d'água está praticamente encrustada nessa parede gigante da montanha artificial que dá acesso, da estrada que dá acesso ao hospital. Portanto, o que nós nos parece é que há algum desconhecimento, alguma impreparação por parte do Executivo Municipal, o que é de toda maneira de estranhar, do que efetivamente podem ser parques urbanos e como é que eles podem ser construídos e qual é o entendimento. Eu dou, por exemplo, o exemplo do Porto, mas é um exemplo privilegiado, um parque que foi construído, não é? Foi sendo construído, se não me engano, há 40 anos que o parque começou a ser construído, começou por ser um pequeno terreno, ainda longe do mar, e neste momento termina no oceano. E não tem prédios a atrofiar, digamos assim, esta zona verde, este espaço ao ar livre. E está construído precisamente numa das zonas mais caras da cidade do Porto. Portanto, é um terreno que, do ponto de vista imobiliário, é bastante, bastante valioso. Portanto, nós estamos um bocadinho preocupados. Se calhar, é como diz o Jorge, não será para este mandato que os bracarenses vão ter um parque urbano, mas vamos aguardar e ver quais são os próximos envolvimentos.
Jorge, então, para...
Não, quer dizer, Alexandre falou e bem da questão de nós termos só dois parques, um privado e um público. O Parque da Ponte, infelizmente, está como está. Houve uma tentativa de recuperação daquele parque, mas sem grande continuidade, diga-se de passagem. O Picoto continua-se na expectativa de ver o que é que vai ser... O que é que vai acontecendo? Quer dizer, para além daquelas campanhas não é campanhas de plantações, é campanhas de publicidade, de promoção de pessoas, promoção de vereadores e tal, que vão lá de vez em quando, não têm que fazer ao fim de semana, e vão lá plantar umas coisas e tal para sair as fotografias.
O nome que o município lhe atribui é o Reflorestar Braga.
Pois, mas eu também já tive a oportunidade de dizer aqui, com números, que eles tinham, aliás, tinha havido como contrapartida do arranque de algumas árvores por causa da publicidade, porque cada árvore plantavam 10, ofereciam 10 e eram plantadas 10, e foi, vieram uns milhares de árvores, ou teriam vindo, para lá, inexplicavelmente, não sei, ou então aqui é uma floresta tão densa que vão cabendo sempre mais árvores, entretanto, houve, como se sabe, foi adjudicada a uma empresa de construção civil a plantação de árvores lá por uma módica quantia de 200 mil euros. Portanto, não se percebe muito bem. Eu não sei onde é que cabem tantas árvores, não é?
Mas também está para mexer lá o Parque Aventura, que provavelmente vai dinamizar mais aquela área, não é? E Ricardo Rio também tem insistido.
Provavelmente que tem que se cortar árvores para instalar o Parque Aventura. Digo, eu não sei, que não conheço, nem sou especialista na matéria.
Ricardo Rio também tem falado, e ainda agora voltou a falar, mas na última reunião de Câmara, em que tentar que a Estrada Nacional passe para a gestão municipal, onde agora está a ser feita a feira semanal, e haja depois uma continuidade entre o Picote
Eu utilizo as palavras do presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Braga, que diz que é terceiro mundismo, não é? Não sou eu que digo. É o presidente da Comissão Política Conselhia.
Está a falar do deputado
Hugo deputado Soares. Soares, exatamente. Diz que é terceiro mundismo. Quem sou eu para desmentir, não? Enfim. Portanto, quanto a isso, estamos conversados. Como estaremos conversados, e eu penso que o tempo nos vai dar razão, em relação à questão do bairro que lá existe, que só tem uma solução para aquilo, é ser demolido, porque não tem condições. Mesmo que façam obras, e Ricardo Rio diz que as primeiras casas... Mas as outras também têm problemas, têm todas elas problemas, não é? E depois temos um outro problema mais complexo, que é a questão da propriedade do terreno. Ora bom, os vereadores do Partido Socialista já disseram e estão disponíveis para...
O próprio Mesquita Machado disse à RUM, não gravando, mas disse à RUM que estava disponível, ex-presidente da Câmara, Mesquita Machado, estava disponível para esclarecer o assunto.
Claro, e aquilo é fácil de esclarecer. Houve uma permuta com a Arquidiocese, e essa permuta, ao contrário do que foi dito, que depois os terrenos foram utilizados por outra coisa, não é verdade. A permuta foi feita em sede de PDM, que deu capacidade construtiva a uns terrenos onde estão prédios hoje, não é? E que a Arquidiocese depois vendeu. Portanto, realizou mais-valias por causa do negócio que fez com a Câmara, e a Câmara cedeu aquilo. Isto sem termos a certeza, ninguém tem a certeza absoluta de quem é a propriedade daquele terreno. Porque era interessante saber, no registro, em que nome está o terreno, se é que está em nome de alguém. Ou se é mais um caso de uso capião, ou de que é que se trata, não é? Porque, vamos lá ver, com estes anos todos, se o terreno, isto é lógica a funcionar, com estes anos todos, se o terreno fosse propriedade da Diocese, quem é que se acredita que ainda não tinha feito valer os seus direitos? Já tinha feito valer nos tribunais, como fez noutros casos. E não fez porquê? Provavelmente porque não tem a posse do terreno, ou não tem provas da posse do terreno, como a Câmara também não tem. Esse é que é o problema. Agora, não se resolve problemas atirando dinheiro para cima dos problemas, que é o que o Ricardo Rio quer fazer neste caso.
170 mil euros é a proposta que a Câmara faz.
Pois, mas o Ricardo Rio já fez, teve a mesma solução no processo com o construtor do túnel, do prolongamento do túnel, estava um processo em tribunal, não deixou que o processo continuasse em tribunal e atirou dinheiro para cima daquilo, cerca de 1 milhão de euros. Quem nos diz a nós que o tribunal queria condenar?
Com certeza.
Em relação às 7 fontes, não sei se já está tudo, se podemos avançar para o vosso tema surpresa.
Sim, vou só comentar esta situação do Picoto, não é? Eu queria lembrar a quem nos ouve que na Assembleia Municipal ficou bem claro que este bairro social do Picoto não tem condições para ser reabilitado. Portanto, esta é mais outra solução tirada da cartola à rebelia daquilo que a própria Assembleia Municipal sugere ao Executivo. Quer dizer, que seria, efetivamente, de realojar as pessoas noutras zonas da cidade. E as próprias pessoas, enfim, do Picoto não estão interessadas em manter-se ali naquele local. Portanto, e a verba, mais uma vez, seria para atribuir a quem? À diocese. Pronto, dá que pensar esta vontade célere de tirar dinheiro para cima das coisas.
Ainda não conseguiram resolver o problema da demolição dos prédios em Maximinos.
Pois.
Que é um outro problema, aliás, aquilo em princípio. O bairro da Pontes Falcões, que vai-se adiando, é para deitar abaixo agora, anunciam
também têm resistido em alguns casos.
Mas também não conseguem resolver o problema. E, entretanto, os TUB reclamam que necessitam de instalações. Isto sempre às vezes de podermos discutir se aquela é a melhor localização para os TUB, se não é. Isso é uma outra história, não é? Provavelmente não será. Mas isso é uma outra história. Mas que os problemas, esta Câmara vai adiando. Não resolve problemas. E essa é que é a questão. E quando se fala o maior parque, o maior não sei o quê, não é? Enfim, o maior flop, ninguém fala. Ninguém fala do maior... um dos maiores erros que foi cometido, por exemplo, na Rua 25 de Abril, com a construção daquele pavilhão, numa zona histórica, não é? Ninguém fala nisso. E agora está-se a ver. Estão a aparecer lá sepulturas, etc.
Não é da escola secundária.
Não é da escola.
Trata-se da média superfície, enfim, mais ou menos. Penso que ali é que será considerada a média.
Do Grupo Sonai, como bem frisar, passa a publicidade do Grupo Sonai.
Denominada de continente.
Relativamente a esta zona, isto tem a ver com o tema surpresa que eu...
Mas a Alexandra já ia avançar para o tema surpresa, então.
Sim.
Vamos avançar para isso, mas estamos no meio do programa.
Sim, tem a ver com o anúncio recente do Presidente da Câmara relativamente, no que diz respeito ao pedido de cedência às estradas de Portugal sobre a parte final da estrada, ou a parte de início, ou melhor, a parte final da estrada nacional 101. Acho que é 101.
Ligação,
os jornais referem 103, sim. Mas pelo trabalho de casa que fiz,
ligação,
acho que é
Braga-Guimarães.
Ora, é mais uma ideia tirada da cartola. Onde é que isto está incluído em algum plano no que diz respeito à reabilitação urbanística daquela zona? Parece ser uma solução de remedeio para resolver um problema que, à partida, também não parece ter sido resolvido da melhor maneira, que é a localização da Feira Semanal. Portanto, nós defendemos, no Bloco de Esquerda, que a Feira Semanal deve estar no parque de estacionamento do atual Fórum Braga Altice. E não era complicado fazer essa gestão juntamente com as atividades que o Fórum tem. Não é de todo complicado. Lembro que, por exemplo, cidades como Espinho e até mesmo Ponte Lima orgulham-se bastante da feira semanal que têm e anunciam isso aos quatro ventos. Aqui na cidade, a solução foi problemática, foi de localizar a feira para uma estrada nacional, para uma zona que não vai ter condições e, por muitas obras de remedeio que se ocorram naquele local, nunca vai ficar uma situação que sirva, quer quem lá trabalha, quem lá vai fazer as compras. E então, agora sai mais uma solução. Vamos, então, pedir que nos seja cedido o último troço desta estrada nacional para fazer, não sabe lá muito bem o quê. Quer dizer, onde é que está o plano? Qual é a ideia? É feira? É parque urbano? É exatamente o quê? E isso a nós deixa-nos preocupados, porquê? Porque nós achamos que este Executivo Municipal tem uma gestão um bocadinho à vista, não é? Uma gestão um bocadinho imediata, que nos deixa preocupados relativamente ao futuro. Não há uma ideia de cidade, não há uma ideia do que é que a cidade vai ser daqui por 10 anos, portanto, e governa-se, não é? E gere-se e faz a gestão do município um bocadinho ao sabor da corrente. E, no nosso entender, isso não é uma boa gestão da coisa pública.
Jorge, enfim, já há pouco até aqui, sem saber, acabei por abordar o tema surpresa da Alexandra, mas Ricardo Rio e a maioria têm dito, lá está, que a ideia, pode não haver, enfim, um plano, não é não estar isso passado ao papel, mas a ideia é fazer a tal ligação entre o Picoto e São João da Ponte. Portanto, a estrada seria, ou a municipalização da estrada e depois não haver trânsito lá, a ideia seria essa.
Sim, o que tem sido dito é criar uma alternativa para a ligação a Guimarães. A alternativa está construída, que é pelo Picoto, não é?
Penso que é essa. A meio da cota do Picoto, enfim, aquela estrada nova que foi feita lá, ainda no tempo de Mesquita Machado.
Sim, eu penso que é essa que eles se referem quando dizem criar uma alternativa. Agora, convém ver uma coisa, aquela estrada é utilizada não apenas por viaturas ligeiras, mas por viaturas pesadas, o que me parece... que, primeiro, causa ali problemas na via que, na minha opinião, não está preparada para esse tipo de trânsito. Depois, vai criar problemas de trânsito na zona
da rotunda de Santo Adrião.
De Santo Adrião. Ali vai criar alguns problemas de trânsito. Já há lá alguns problemas, há uns outros mais acima no acesso à via rápida, à chamada via rápida, e, portanto, vai-se ali criar mais um foco que me parecia desnecessário. Por outro lado, quando se fala...
Mas que lhe parece positivo que haja essa continuidade entre o...
Depende, zona... depende. Isso. Depende. Não sei se é positivo, porque eu não sei o que é que querem lá fazer. Não é? Porque falam que a Feira Semanal vai lá ficar. Também já se falou que na parte de cima do Picoto que ainda ficará uma parte da Feira Semanal, num terreno que lá tem. Não vejo como é que... Bom, mas eles é que sabem. É,
penso que era na parte do Supé já.
Sim, é na Estrada Nova, tem ali uma zona, creio que é aí, não sei que parte é que eles querem mudar para ali, mas depois, entretanto, já disseram que é criado em baixo uma espécie de um anfiteatro para manifestações culturais, para eventos de ordem cultural, o que me parece... que me parece que uma navegação à vista. Hoje, e se calhar se fizéssemos ali não sei o quê, não é? E isto não pode ser assim. Uma cidade não se constrói assim. Nós não sabemos ainda, porque a Câmara ainda não nos disse, o que é que vai acontecer com o Estado de 1º de Maio. Isso é fundamental neste processo todo. O que é que vai acontecer com o Estado de 1º de Maio?
Que é Monumento Nacional.
Que é Monumento Nacional, vai ser recuperado, não vai ser recuperado, a Câmara vai fazer lá alguma coisa, não vai fazer lá alguma coisa, porque tudo isso tem a ver com... Não há nada que seja desligado do restante.
Com certeza.
Porque o Parque da Ponte até poderia crescer, sim senhor, mas tem que haver um plano, tem que haver, não se pode, como vai ser feito agora e voltamos sem querer... aos terrenos do hospital e à zona envolvente, não se pode, de um momento para o outro, mudar o paradigma. Quando se dizia, por exemplo, e foram feitas campanhas, está escrito, também de reflorestação no acesso ao hospital de Braga, cá em baixo, e agora, de repente, resolveram entregar a uma entidade privada para construir lá mais não sei quanto de cimento. Mas como é que é isto? De repente, resolveram mudar de ideias? Então, onde é que está o plano para ali? Não havia um plano? São estas questões que nós temos que colocar sempre. Em relação à feira propriamente dita, há ali coisas ainda muito mais graves. Desde logo, um presidente de Câmara que mente. Chama-se mentir, dizer aos feirantes que no final das obras regressam onde estavam e depois não regressam. Isto é mentir. Pode-se dar as voltas todas que se quiser, faltar à verdade, não sei, é mentir. Pronto. E os feirantes foram, de facto, enganados. Foram enganados. Os feirantes não é apenas o que representa de receita para o Fórum Braga, para a Invest Braga, não é só isso que está em causa. O que está em causa é uma atividade de que dependem muitas famílias. E mesmo os próprios clientes da feira semanal E é ver, basta lá ir às terças-feiras, ver o movimento que tinha e o movimento que tem. Quando se diz, ah, pois, mas os feirantes estão dispensados agora de pagar e outros que ficaram em casa, não vêm mais, não vêm mais, até porque há mais feiras. E a Feira de Braga é, como disse um representante dos feirantes na última reunião da Câmara, e bem, era uma das mais importantes do distrito e hoje já não é. Hoje a gente encontra feirantes que fazem a Feira de Braga, que fazem a Feira de Esposende, que fazem a Feira de Famalicão, que fazem uma série de feiras, e que a gente, quando os encontra nessas feiras, eles dizem, Braga aqui é um terror. Esse é que é o problema. E Braga está a ser conhecido a esse nível, e isto é importante. Também a economia, porque quando se enche a boca, que, enfim, empresas, não sei o quê, não sei o que mais, isto também é economia, é real, não é? Porque as grandes empresas vêm, é certo, e eu reconheço isso, que a Câmara tem facilitado bastante, enfim, viabilizar, agilizar as coisas. Mas não vêm por causa da Câmara de Braga agilizar. Vêm porque a nível nacional, o clima é favorável. Porque senão as empresas não... não... Nós esta semana tivemos em Braga, curiosamente tivemos em Braga dois acontecimentos na área da economia, importantes. Um, uma empresa que investiu 8 milhões e meio e vai criar 60 postos de trabalho, salvo erro. E outro, uma empresa que investiu 16 milhões e que vai criar 200 postos de trabalho. Ora bom, a Câmara aparece, e eu vi ainda hoje, num dos jornais locais, houve a inauguração e o jornal refere-se que o Presidente da Câmara disse, o outro Presidente da Câmara não sei o quê, e adiantou que, não sei o quê, não sei o que mais. Bom, esteve aí o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia, não serão os mais importantes nesta coisa, não é?
Ricardo Rio, enfim, e também aqui em declarações na Roma, ouvi dizer que a Câmara também tem ajudado a propiciar, lá está, a instalação e a captação de talentos.
Mas eu reconheci o facto de agilizarem as coisas. Eu reconheci isso.
Porque também a Câmara... fez algumas reivindicações, designadamente na rede viária, de acesso aos parques industriais de Pitancinhos e da Douf.
Parece-me bem.
Aproveitou o Primeiro-Ministro.
Eu não estou contra o Ricardo Rio por isso. Eu estou contra o Ricardo Rio por outras coisas, e algumas que falámos aqui hoje, não é? E acho que temos razão, porque um Presidente da Câmara não deve mentir. Não é? Um Presidente da Câmara deve dar uma ideia do que é a cidade e apresentar planos da cidade. Não pode andar ao sabor dos acontecimentos ou das vontades. Porque, reparemos, nós temos assistido a uma série de coisas, e este caso ali na entrada para o hospital, chamemos-lhe assim para facilitar, é um caso flagrante de uma coisa construída à medida. Porque há um privado que diz que quer aquilo assim, nestas condições, e a Câmara aceitou logo. E aceitou de tal maneira que até cometeu um erro, depois teve que corrigir, porque as contrapartidas eram em obras que iam ser feitas, como se não fosse necessário fazer concursos para as obras, não se pode entregar assim a este ou àquele. E esses são os grandes problemas que têm que ser sempre equacionados.
Alexandra, então,
só,
para terminar...
Só destacava
este...
no caso da Feira Semanal, quem lá trabalha, enfim, tem aquilo que se chama, ou exerce aquilo que se chama a livre iniciativa, não é? Ainda que seja no âmbito do pequeno negócio, e isso para Ricardo Rio parece que não releva. E, em contrapartida, no que diz respeito às empresas que têm vindo a procurar Braga para se instalar, oferecendo então ou criando pós-trabalho, nós temos algumas dúvidas se esses pós-trabalho correspondem a salários dignos, a um trabalho com direitos, se não é trabalho precário, mas pronto, o tempo o dirá. E cá estaremos para então dar conta dessas situações.
E agora avançamos para o tema surpresa do Jorge.
Bom, o meu tema surpresa, eu acho que a surpresa não é do meu tema, a surpresa é dos eleitores bracarenses, que foram surpreendidos nos últimos dias com uma série de críticas inusitadas de destacados militantes da coligação, designadamente do PSD, que fazem críticas cada vez mais duras ao Presidente da Câmara. Nós assistimos aqui na RUM ao presidente da Junta de Freguesia de São Vítor a criticar uma série de ações da Câmara. Eu sei que ele foi eleito como independente, mas independente nas listas da coligação de direita. Assistimos a críticas feitas pelo Presidente da Junta de São...
Já agora só um parênteses, independente em nome do PSD, digamos.
Em nome do PSD.
Na lista do ou na cota do PSD.
Sim, mas aquilo é uma coligação...
Eu sei, mas indicado pelo PSD.
Sim.
Pronto,
depois, também o Presidente da Junta de São Vicente também já fez algumas críticas, embora mais ligeiras, geralmente por causa, e com razão, por causa da central de camionagem que... É, de facto, uma vergonha que a Câmara ainda não tenha tomado uma decisão em relação àquilo. Andaram durante algum tempo a discutir de quem é que era aquilo. É o tal problema, já nos estragamos também. Ali também discutem de quem é. Independentemente de ser de um ou do outro, tem que se resolver o problema. Não é como está,
pelos vistos,
uma vergonha.
Creio que só há pouco tempo é que se soube que era da Câmara. Acho que...
Sim, mas esqueci, mas isso não somos nós, comentadores, que temos que descobrir de quem são as obras, não é? A Câmara tem uma panóplia de juristas, de tudo, e quando não tem contrato afora... Portanto, tem obrigação de saber essas coisas. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que foi coroado esta onda de críticas pelo próprio presidente da concelhia do PSD, que numa entrevista dada aqui em Braga a dois órgãos de informação, criticou
o Correio do Minho
e Antena Minho, criticou, em alguns aspectos, duramente, já há um bocado falamos nisso por causa da estrada, mas há outras críticas que são feitas na entrevista, que me parece que ele, de alguma forma, está a querer avalizar, por um lado, as críticas que são feitas por outros e a dar um sinal à Câmara de que as coisas que não estão bem e que, portanto, é ele próprio que assume, em nome um pouco do partido, aquilo que está a acontecer. E isto faz-me pensar que, de facto, a oposição está no caminho certo, porque a oposição, desde o início, que tem criticado uma série de coisas e agora acaba por... se calhar involuntariamente, mas acaba por ter o respaldo do principal responsável pela coligação de direita. E isto acho que é importante e que é relevante a gente trazer a público, lembrar às pessoas, algum mais desatento que não tenha visto as entrevistas, e esperamos agora para ver como é que vai ser a formação da lista de Hugo Soares à Comissão Política Conselhia e quais os resultados que vai ter para se perceber melhor até que ponto ou qual será a verdadeira extensão das críticas que o PSD está a fazer ao seu Presidente de Câmara.
Mas no seu entender, essas críticas, o Jorge pelo menos acha que são críticas, não é? Significam que há uma tentativa de descolar de parte de elementos da maioria, designadamente o próprio Presidente da Comissão Política, de escolar de Ricardo Rego e da maioria...
Não creio que seja isso, não creio que seja isso. Nesta fase não me parece que seja isso. Parece-me é que é uma advertência séria. Agora, ela vem numa altura em que, também na minha opinião, pode ser perigosa, porque nós sabemos que as relações entre os dois parceiros da coligação, os dois principais parceiros da coligação, PSD e CDS, não estão de saúde excelente, como já tiveram melhores dias, digamos assim. E, portanto, numa altura destas, em que se nota um certo descolar por parte do CDS, que tenta quase diariamente mostrar serviço, ver o próprio PSD criticar o Presidente parece-me que fragiliza um pouco a posição do Presidente da Câmara.
Alexandre Vieira acha que também, enfim, as palavras, algumas dessas palavras foram até feitas ou proferidas em entrevistas à RUM, porque fez entrevistas com os presidentes das juntas e das uniões de freguesia do centro da cidade, entendo que essas críticas mais à entrevista do Hugo Soares, ou melhor, essas palavras são críticas para a leitura que faz também?
Sim, claro, isto parece-nos ser uma ponta do do iceberg, não é? Algo se passará no interior desta coligação e isso está a ser cada vez mais difícil de disfarçar, parece-nos. Agora, claro que Hugo Soares também tem a sua própria agenda e ele está à procura de algo, numa vez que estamos em ano de eleições legislativas. Isso a nós parece-nos evidente que algo pretenderá, então, o Soares com esta crítica que está a fazer neste momento a Ricardo Rio.
Uhum. Nós temos ainda algum tempo até ao final. Já agora, creio que há dois dias, na quinta-feira, o Bloco de Esquerda fez 20 anos de vida, enfim, está de parabéns. Independentemente da opinião que se tenha, obviamente, e não me compete a mim, enquanto moderador, ter opinião, acho que é motivo para dar as felicitações ao Bloco de Esquerda, como qualquer outro partido, mas em relação aos principais partidos e que estão representados na Assembleia da República, é o mais novo dele todos, naturalmente que o PAN também, mas o PAN só elegeu um deputado e o Bloco de Esquerda tem outro tipo de influência social. Ficam, pelo meu lado, as felicitações do Bloco de Esquerda e este fim de semana também em Braga há algumas atividades, precisamente nesse âmbito.
Sim, obrigada antes de mais, Alexandre, pelas congratulações. De facto, são duas décadas de um trabalho intenso e de uma aprendizagem e de um ocupar, digamos assim, do espaço político de uma forma firme e sistemática e assertiva, e penso que isso tem vindo a tornar-se cada vez mais visível, não só ao nível nacional, mas também no trabalho que temos feito aqui no Distrito e no próprio Conselho de Braga. As comemorações dos 20 anos do Bloco de Esquerda vão ser precisamente hoje, dia 2 de março, com uma iniciativa organizada pelos jovens do Bloco, do Distrito de Braga, que se chama o Desbloqueia-te. Tem vários momentos de oficinas, teatro do oprimido, tem à tarde dois momentos de debate sobre populismos e sobre feminismos, e depois se irá um jantar com os aderentes e os amigos do Bloco de Esquerda, e à noite uma festa então no bar Bar House.
Uhum. Jorge,
pois, só dar os parabéns. O Bloco de Esquerda é hoje um partido essencial no aspecto político na democracia
portuguesa. E diria eu, é influente depois de ter passado ali aqui há uns anos uma fase
influência
complicada quando saiu Francisco Louçã.
Eu tenho alguma experiência, de trabalho com o Bloco, uma vez...
Eu peço desculpa, quando saiu da liderança, naturalmente, subentende-se isso.
Eu tenho alguma experiência de trabalho com o Bloco, já que eu fui o diretor de campanha do Manuel Alegre, às presidenciais, e a candidatura do Manuel Alegre era apoiada e tinha membros de três partidos. E, portanto, o Bloco estava... A experiência que tive de trabalhar com o Bloco é uma experiência enriquecedora, que não tenho nenhuma razão de queixa e que considero mesmo que trouxe muita força à campanha com as suas ideias, com a sua colaboração. O mesmo aconteceu posteriormente, já embora não a nível, mas com elementos do Bloco numa outra candidatura. Infelizmente estou a falar de candidaturas derrotadas, mas a vida é feita disto, de derrotas e de vitórias, que foi a candidatura de Sampaio da Nova, onde eu também estive. E portanto, eu só tenho que também congratular-me pela existência do Bloco e dar os parabéns por estes 20 anos.
Obrigada, Jorge, pelas palavras simpáticas. E eu aproveito esta oportunidade de estar aqui na Rádio Universitária para anunciar a greve feminista internacional do próximo dia 8 de março. Nós, na Assembleia Municipal, fizemos aprovar uma recomendação no sentido da própria Assembleia apoiar as iniciativas que chamam a atenção para o problema da desigualdade de género, para o problema da violência doméstica, e dando então apoio a esta iniciativa que vai acontecer aqui também na cidade de Braga, que é uma das 10 cidades que aderiu à greve feminista, no próximo dia 8 de março. Porquê é que surge a necessidade de promover este tipo de evento? Bom, o ano passado esta greve aconteceu em Espanha, mobilizou cerca de 4 milhões de mulheres e foi efetivamente marcante desse ponto de vista. Em Braga ou em Portugal, provavelmente não vamos ter 4 milhões de mulheres a fazer greve e provavelmente a greve será mais simbólica do que provavelmente a greve ao trabalho. A greve pretende que seja uma greve ao trabalho doméstico, uma greve às compras, a greve estudantil, a greve aos cuidados e nem que seja simbólica, de uma forma simbólica, a greve também ao trabalho assalariado. Isto porquê? Porque não podemos mais fazer de conta que o problema da desigualdade de género, que o problema da desigualdade salarial, que o problema da desigualdade de oportunidades, o problema da violência doméstica, o problema do femicídio, não existem. Não é? Nós estamos a falar de metade da humanidade, estamos a falar de metade da população portuguesa e está na altura, então, das mulheres ocuparem um espaço público que até agora tem sido, sobretudo, um espaço masculino. Portanto, o espaço público também tem que ser uma conquista das próprias mulheres.
Jorge, também queria dar uma palavra.
Sim, associar-me, mas trazer um facto que é desagradável em relação a isto, que é a Associação de Juízes, que para esse dia e para comemorar não encontrou melhor forma do que um workshop sobre maquilhagem. Parece-me de muito mau gosto.
E já agora eu acrescento que no dia anterior haverá também um dia de luto nacional decretado pelo governo, precisamente por causa da violência doméstica, no dia 7 de março.
Vai passar a comemorar-se, acho eu, todos os anos, o 7 de março, como um dia de luto contra a violência doméstica e o femicídio.
Ok. Jorge Cruz, Alexandra Vieira, obrigado pela vossa presença. Nós voltaremos daqui a 7 dias, como é hábito. Até lá, não se esqueça de participar civicamente na vida da cidade de Braga e tenha também, já agora, um excelente fim de semana e uma ótima semana.